Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei Municipal número 766 de 2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo aumentar vagas de enfermeira e agente comunitário de saúde no anexo 1º da Lei Municipal número 10 de 17 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e vencimentos da Administração Municipal de Nova Santa Helena, Mato Grosso e da outras providências. Projeto de Lei Legislativo número 3 de 2017. Súmula. Fixa regras para aumento dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores municipais do município de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso e da outras providências. João Batista Romão, vereador.
Encaminho o projeto de lei número 766 de 2017 e o projeto de lei legislativo número 3 de 2017 para as comissões competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior para que possa ser discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 17/4/2017. Aos 17 dias do mês de abril de 2017, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Edivan de Jesus da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou que todos ficassem em pé e fizessem a oração do Pai Nosso. Prosseguindo, solicitou que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Continuando, cedeu a fala ao vereador que desejasse fazer o uso da tribuna que assim o fizesse por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador Roberto Rodrigues da Silva externou sua indignação sobre a festa realizada no município, pois a maioria dos vereadores não foram devidamente convidados a participarem. E sendo autoridades do município, ficou feio, pois os munícipes cobraram o motivo da ausência dos vereadores. Pediu ao presidente que esteja revendo este lamentável fato e que não venha a se repetir. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador José Maurício Carrara teceu comentários sobre a festa da Miss, onde esteve presente, e não sabe o motivo dos vereadores não serem convidados. Disse que foi uma festa muito bonita, com a escolha da rainha. Relatou que quando sua família veio para Mato Grosso nos anos 70, eram sozinhos. E no ano de 1976, a família Missassi também chegou aqui no norte. E desde aquele tempo, as famílias são companheiras. Depois, com o nascimento do casal de filhos do senhor Toninho, onde um deles, o saudoso Fernando, onde trabalhou muito na gestão passada no setor da saúde, e por esse motivo, hoje vem apresentar um projeto para dar o nome de Fernando Missassi na quadra poliesportiva do município, homenageando assim sua pessoa, tão como toda a família. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Luiz Carlos Pelissari externou que em sua viagem junto com o vereador Valdir, visitaram 3 gabinetes dos deputados e foram muito bem atendidos. Mas, infelizmente, quando se trata de pedir dinheiro, percebe-se que a pessoa não quer atender seu pedido. Mesmo assim, foram protocolados vários ofícios e tiveram sorte, pois conseguiram um recurso de R$70 mil para o esporte. Gostariam de poder investir em outra área, mas não é possível, porque o recurso já vem direcionado para tal fim. Afirmou que um dos motivos de sua ida para Cuiabá foi a vontade de saber como funciona a fábrica para a extração do xarope de Guaraná. Entrou em contato com um empresário que tem uma fábrica e este disse que passa a fórmula de como extrair o xarope, mas o equipamento para a extração é de sua fabricação própria. E a saída seria ir ver a máquina para tentar copiar e fazer uma semelhante. Contudo, em contato com o Sebrae, disseram que no Sul existe uma fábrica das máquinas extratoras, mas o telefone que deram ninguém atende. Disse que é um trabalho longo, mas vai continuar lutando por esta causa. Prestou contas sobre a Associação Santa Fé, sobre o trabalho do trator e finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador João Batista Romão iniciou sua fala fazendo uma pergunta aos vereadores Cleiton e Luiz sobre a cobrança da taxa de iluminação pública da Vila Atlântica. Para qual município é recolhido? Em resposta, os vereadores responderam que essa taxa vai para Marcelândia. Retomando o vereador João, afirmou que aí está o problema. Se a Vila Atlântica faz parte do município de Nova Santa Helena, é para cá que a taxa deve ser direcionada. E hoje vai ser votado o aumento desta taxa em 45%. Contudo, 80% da população não está sabendo o que vai ser votado. Não sabem a forma de cobrança dessa taxa, que é conforme o valor de consumo de cada residência, onde em sua conta própria vai aumentar em média de uns R$ 14,00. Mas se for fazer uma conta de quem vai pagar, vai dar uma renda de uns R$ 20 mil. Concorda que o município deve arrecadar, mas deve saber fazer essa arrecadação. Um exemplo é o fornecimento de água da Vila Atlântica, onde não é cobrado por esse fornecimento. Defende a ideia que essa água deve ser cobrada, porque isso é justo, já que tem despesa no local. Afirmou que isso é o trabalho do vereador e tem o dever de ajudar na administração. Externou que, ao ver o empenho dos vereadores em Cuiabá atrás de emendas dos deputados, não acredita, porque eles nunca dizem não, mas também não cumprem com a palavra, fazendo os vereadores passarem vergonha. Disse que hoje tem vergonha de ser um político, porque o que se vê na mídia é só roubo, todos metendo a mão no dinheiro público. Relatou um caso de um amigo que foi picado por cobra e morreu, pois não havia o soro antiofídico no estado. Isso é uma vergonha. Pediu aos vereadores que todos façam seu papel e falou que está preocupado com a folha de pagamento do município, porque se daqui a 4 meses a prefeita tiver algum problema, os vereadores também serão responsáveis, porque ela depende desta casa de leis. Afirmou que se sentiu humilhado em relação à fala do vereador Roberto sobre a festa que estava sendo planejada por mais de 70 dias, onde nenhum vereador foi devidamente convidado. Apenas o vereador Jorge teve a coragem de, no sábado, ao meio-dia, sair convidando de boca os vereadores, sendo que todos os projetos passam pelas mãos dos vereadores e, com 5 votos, tiram o secretário e, com 6 votos, caçam o mandato da prefeita. Contudo, ela não tem culpa, porque ela tem assessor, tem secretária para isto. Disse que quer ajudar, mas também quer ser respeitado. Há tempo, o vereador Luiz disse que não foi falta de tentativa sobre a questão da não cobrança da água IPTU e energia na Vila Atlântica. Sobre o IPTU, tem que fazer a emancipação, mas não foi possível por falta de habitantes. Da iluminação, afirmou que já foi em Sinop até para verificar a situação do assentamento Queno, onde a Energisa não faz a mudança de endereço para uma pessoa. É uma burocracia muito grande. Acredita que deve haver uma intervenção maior, talvez da prefeitura. Sobre a taxa de água, fazendo um tratamento decente, defende que deve ser cobrado. Retomando sua fala, o vereador João afirmou que em momento algum fez a colocação criticando o nobre vereador. Haja visto que estiveram juntos na administração passada. Apenas salientou que os vereadores devem se unir para resolver esta questão. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Cleiton José Zanata relatou que sobre a questão da energia da Vila Atlântica está fácil de resolver, porque todos os talões de cobrança já estão com o endereço do município de Nova Santa Helena e seu CEP. Diz que no início, quando o projeto da taxa de iluminação chegou, percebeu que estava faltando as residências da Atlântica e foi aí que sanaram o problema do endereço nos talões da vila. Afirmou que hoje o que sobra desta cobrança da taxa para o município é valor de R$5.000. Pouco, onde não dá para prestar um bom trabalho na área. Hoje, o aumento do reajuste não é tão grande como no início do projeto, e nem como o projeto votado na gestão passada do reajuste da água, que aumentou em 80% em sua cobrança. E ninguém ficou sabendo antes da cobrança. Parabenizou os munícipes que estão acompanhando a tramitação deste projeto sobre reajuste da taxa de iluminação, que já vem para 3 semanas. Esclareceu os valores que serão reajustados a todos e disse que a diferença não vai superar a R$3.000 na arrecadação. Diz que não será um aumento abusivo. Sobre a fala do vereador João, lida na ata sobre as diárias, onde funcionário pegou, no mesmo dia, diárias para Marcelândia e Colíder e o outro de Cuiabá para Brasília, disse ser totalmente contra e vai com certeza pedir esclarecimento sobre o fato, porque isso não é igualdade. Sobre a prestação de contas do trator da Associação Santa Fé, onde deu 80 horas em 3 meses, acha muito pouco, onde deveriam fazer 100 horas por mês. Mas, infelizmente, depende de outros equipamentos, como no caso de uma lâmina, onde muitos serviços não são feitos por falta deste equipamento. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Valdir Braz de Moraes discerniu sobre o evento ocorrido da MIS e não deve acontecer novamente a falha ocorrida. Em relação à taxa de iluminação, pode ser pequeno o reajuste, mas vai fazer falta. Disse que depois do reajuste vai dar, em média, uns R$10.000 a mais que serão repassados ao município. Acredita que todos devem contribuir, incluindo a Vila Atlântica. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Jorge da Cunha afirmou ser uma satisfação em trabalhar com os vereadores nesta Casa de Leis. E a cada gestão vai aprendendo como trabalhar melhor. Analisando o trabalho da gestora nestes 100 dias, com certeza não dá para contestar o grande trabalho realizado e está à altura do município de Nova Santa Helena, sempre com a ajuda dos vereadores. Externou que estão trabalhando num projeto para a construção de um canteiro central na entrada do município. Sobre o projeto a ser votado, afirmou que o reajuste será pequeno. Agradeceu a presença de todos e colocou-se à disposição. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello afirmou que o diálogo entre os vereadores é muito bom, cada um respeitando o conceito do outro. sobre o fato do falecimento do amigo do vereador João, com picada de cobra, diz que, como trabalha com apicultura, tem mais medo de cobra do que de onça. E a falta do soro antiofídico é lamentável, enquanto a mídia se fala em tantas corrupções. Acredita que deveria fazer uma campanha em nível nacional para, quando um cidadão encontrar uma cobra, para não matar e estar recolhendo para entregar aos órgãos responsáveis, pois é do veneno da cobra que se faz o soro. Todos correm o risco de ser picado. Sobre o recolhimento da taxa de iluminação da Vila Atlântica, estar sendo recolhido para o município de Marcelândia está errado e deve ser rapidamente resolvido. Em relação ao projeto de reajuste, externou que desde o início, quando o projeto deu entrada, foram feitas várias reuniões, onde conseguiram que de 100% baixassem para 45%. Taxa que será usada para melhorias na iluminação pública do município. Saudou a família Missassi pela presença, finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o senhor presidente Edvan de Jesus da Silva disse que é muito importante a presença da população nas sessões, pois são fiscais dos trabalhos realizados pelos vereadores, onde merecem toda atenção e consideração. Afirmou que hoje completa 107 dias de gestão desta mesa diretora representando a presidência, onde no início da gestão estava empenhado o valor de R$ 79 mil reais para reforma e ampliação da Casa de Leis, e onde foram devolvidos pouco mais de R$ 9 mil reais para o executivo no fim do ano passado. Explicou que a casa tem suas necessidades, como é o caso do problema do ar-condicionado. Relatou que já de início teve que arcar com o pagamento de duas rescisões e de um aumento na folha de pagamento de R$ 6.300,00 e o reajuste dos funcionários, que é de direito deles. Explicou que teve sorte porque conseguiu que o repasse do Executivo para o Legislativo de R$ 67 mil reais foi para R$ 71 mil reais, mas mesmo assim está apertado. Contando também com a liberação das diárias para as viagens a Cuiabá em busca de recursos. E hoje tem em caixa o valor de R$ 14 mil reais. Que deve ser mantido para, no fim de sua gestão, não haver nenhuma improbidade administrativa. Explicou sobre o projeto da taxa a ser votado hoje, disse que a cada ano que passa, o valor do real vem sendo desvalorizado, e essa taxa não é reajustada desde 2009. Afirmou que ninguém é a favor de aumento, mas hoje não está tendo recurso para manutenção das despesas da iluminação pública, finalizou com outros comentários. Dando continuidade, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse realizada a leitura da proposta de emenda número 1 de 2017, aprovada por unanimidade, e projeto de lei número 758 de 2017, aprovada pela maioria, com 5 votos favoráveis e 4 votos contrários, incluindo o voto do presidente mediante empate. Projeto de lei legislativo número 2 de 2017, aprovado por unanimidade. Indicação número 22 de 2017, aprovada por unanimidade. E requerimento de liberação de diárias número 6 de 2017, aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a ser tratado na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus às 21 horas e 20 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, Sala das Sessões, em 17 de abril de 2017.
Coloco a ata em discussão e votação. Onde o vereador que for ao contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre. Onde o vereador que desejar fazer o uso da tribuna, que assim o faça por ordem de chamada. Vereador Maurício.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês aqui na Câmara, né? Todas as sessões estão aumentando mais gente. Também agradeço aqui o presidente editário, o Cosmo e o Reinaldo, né? Ali o Walter e o meu primo lá, o Ed, e todos vocês aqui. O que eu tenho que dizer para vocês, presidente, todos os vereadores, essa semana passada, né? O secretário de obra, ele arrumou a estrada aí que vai do asfalto aqui da Marcelândia até lá no asfalto que vai para a Terra Nova, né? Então, por causa da festa da Cruzeiro, né? Então, nós temos um secretário de obra, nós temos um patroleiro que entende de estrada. Porque ontem a gente conversando lá na festa com o doutor Ono e o Noboro, prefeito de Piscicolina, né? Que ele pensava, eu vou nessa festa, mas eu acho que lá a estrada do município de Santa Helena não vai ser grande coisa, mas eles admiraram e agradeceram a presença do nosso trabalho, do trabalho do secretário e da prefeita. E também, prefeito, nós temos aí hoje para aprovar aí, né, uma enfermeira aí, que daqui a pouco o Jorge, o Divan vai passar a posição, que né, precisa de mais uma enfermeira aí no lugar das que estão fazendo aí à noite o plantão, né, presidente? Então, não precisa de mais uma enfermeira aí que o Kim, para defender aí o pessoal nosso aí na saúde e trabalhar firme. Por hoje é só. Boa noite a todos. Até a próxima, se Deus quiser.
Vereador Roberto.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Em nome do presidente, cumprimento todos os companheiros. Em nome de Deus, cumprimento a todos vocês que estão presentes. Então, a gente está aqui para trabalhar, para defender a população. Hoje, nós foi muito criticado na rua, por ter um doido aí na rua, aí, vendendo placa de número o nome da rua, por R$ 65,45, e querendo que a população compre. Sendo que já está tudo... feita as numeração, está tudo no talão da água. O Armando acho que demorou quase uns 5 meses para colocar. Isso aí já é projeto de 2 anos para trás. Agora eu não sei quem que ponhou esse cara na rua para fazer, mas foi depois atrás, recortou, ele parou. Então isso é um absurdo. Isso não existe. Eu não sei quem que era esse cara. Ele passou lá em casa quarta-feira. Só que nem bola dia, eu estava lá trabalhando, lá sentando tijolo com minha sogra, ele me ofereceu lá para mim, né? Falei, não, já tem meu número. Né? Se eu sabesse disso, eu tinha perguntado, né? Mas eu nem imaginei. Também outra coisa é, presidente, eu já cobrei ali com o secretário de obra e eu queria que o senhor tenha mais força e ver sobre o caminhão pipa. Porque o pessoal já vai começar a cobrar. Então tem que procurar arrumar o caminhão pipa, porque tem bastante rua para aguar. E aí o pessoal já está cobrando, então demorar muito para arrumar, aí eles vão ficar meio bravo com nós. E o demais, meu muito obrigado.
Vereador João.
Gostaria primeiramente de agradecer a Deus, cumprimentar o nobre presidente em seu nome, cumprimentar todos os vereadores. E, para começar, eu vou pegar uma carona na fala do Roberto. Hoje, logo de manhã, duas ligações cedo. Vereador, você como mais experiente daquela casa de lei. Coisa que eu não sou. Tem vereador aqui que é mais experiente que eu. Esse cara chegando nas casas, cobrando R$ 45,00 para colocar a numeração. O número da minha casa é 50. O cara está aqui numa lista aqui de 326. Isso está certo? Vocês votou algum projeto, alguma coisa? Daqui a pouco, outro ligou. Daqui a pouco, mensagem. Parti para a prefeitura. Cheguei lá, o vereador Jorge saindo, comentei com ele. Falei na recepção, eu quero falar urgente com a prefeita. Ela me atendeu na hora e já mandou ir atrás do cidadão, manda cancelar tudo. Aí eu pergunto para vocês. Uma Câmara de Vereador não sabe de nada. Agora chega um cidadão lá da Conchinchina e várias pessoas caiu, comprou três praquinhas lá, R$ 45,00, R$ 60,00. O número da casa dele é um número, ele está apoiando outra. O vereador colocou aqui, o Armando custou meio ano preparando, colocando o número em cada talão de água. De repente, aquele projeto nosso não valeu nada. Ele estava com a assinatura lá do secretário-geral Nadai, mostrando para as pessoas. A prefeita foi humilde na hora. Mandou alguém procurar o cara, subiu lá e parou com isso aí. Então, eu acho que tem hora que pessoas brincam de ser político. Político é coisa séria. Tem funcionário que ele não engole a gente como vereador. Ele acha que ele pode chegar num vereador. O vereador é a autoridade do município. Queira ou não queira, o povo votou nele para representar ele aqui dentro. Nós não estamos aqui por bonito. Eu não quero saber se eu vou magoar um secretário, ou um vice-prefeito, ou um secretário-geral. Eu estou aqui para ajudar a administrar e fiscalizar o município. Hoje nós temos problema sério, nós temos obrigação de ajudar a prefeita Tereza. Nós temos um projeto hoje aqui, um requerimento, me lembro aqui, ela está pedindo R$ 52 mil. Aí fala a Câmara lá, a maioria do lado da Tereza. Não é questão de maioria. Se nós fosse adversário a Tereza, hoje nós temos a maioria para votar. Nós poderíamos estar reprovando um projeto que vai precisar, dois, três pais de família vai ficar sem receber, porque nós temos 4 votos, hoje eles têm 3. Mas nós temos que fazer a coisa certa. Ela está pedindo, simplesmente, senhores vereadores, tirando uma dotação de um lugar para pôr no outro. E nós temos que votar para ela pagar o mês que vem aqueles pais de família que trabalhou. Aí pessoas que não sabem nada, é leigo que sequer vem na Câmara, fica com fofoquinha, papapá, papapá. O trabalho nosso é ajudar a administrar. Eu estou preocupado. Quando o prefeito Dória entregou essa prefeitura, estava no limite. Ele concursou o que tinha direito. Só que a Tereza ganhou a eleição, mas ela tinha compromisso com o povo dela também. Aquele povo que lutou, batalhou 16 anos por esse grupo. E ela tinha que amparar. Ela amparou. Muitos deles ela amparou. Agora nós vamos aqui tentar fazer divergência, reprovar uma coisa aqui que é para o bem de todo o município por causa de picuinha política? Não. Eu faço o meu trabalho honesto. A folha está encharcada? Tem setor que está encharcado? Tem. Mas eu acredito nela. Com o tempo, ela vai começar a corrigir isso aí. Porque hoje, se nós não votar essa dotação de 52 mil, ela não pode pagar o mês que vem. Não sei se é 4, 5 ou 10 funcionários, mas ela está pedindo R$ 52 mil. Nós temos um problema sério para estourar aí, já vai estourar. Esta questão da água nossa aí. Isso aí é uma bomba relógio. Esse é o problema mais sério que nós temos hoje. Além da saúde. Hoje, o hospital de Sinop fechou, o regional de Sinop. Aí eu vejo aqui pedindo para recontratar mais uma enfermeira. Nós vamos falar, não, a folha está lá no limite, mas e a população? Vai fazer falta essa enfermeira. Mas o que nós estamos querendo? Mas eu acho que a maioria dos vereadores não está favorável ainda. Nós temos uma horta comunitária hoje que dá para fazer em torno de R$400 mil lá. Que aquilo lá foi um sonho do ex-prefeito Doro, com uma pessoa que eu respeito muito, que não deu certo. O meu sonho hoje é vender aquilo lá e aplicar na saúde do nosso município. Nós temos que ter um micro-ônibus de qualidade para transportar os nossos doentes. Nós temos a Escola Branca de Neve, que precisa urgente de uma reforma. E nós estamos com aquele capital parado lá. Agora nós, porque fomos eleitos na oposição, nós vamos ser contra vender aquilo lá, nós temos que pensar no povo. Política acabou. Eu não vou vir aqui para fazer, pensar e me reeleger daqui 4 anos. Não, eu tenho que vir aqui lutar pelo melhor do meu povo. Talvez hoje, eu ficar doente, eu vou no hospital Santa Inês, beleza. Mas e aquele coitadinho lá? Que nem eu tenho 2 projetos de lei para tramitar nessa casa, mas pelo que eu estou vendo, os 2 vai ser barrado. E eu já vou explicar para vocês. Aqui eu acho que todo mundo conhece o Cuia, um velhinho acho de 60, 70 anos que mora ali, na Coloniza. O ônibus passa na porta da casa dele todo dia com 8, 10 bancos vazios. Proibiram de trazer esse cidadão para Nova Santa Helena. Lá na Colidinha tem mais um pessoal que necessita vir no médico e são barrados. Os ônibus vêm com banco vazio e não traz. Aí eu queria o quê? Eu queria o apoio dessa casa de lei. Você trazer um rapaz novo, uma pessoa que tem condições de vir, não. Mas quando uma pessoa provar que está doente, os outros prefeitos trouxeram 16 anos, nunca deu problema. Por que que vai dar problema agora? Isso que eu queria de entender. E aí o nobre presidente me fala com o advogado da Câmara, diz que é inconstitucional a secretária de educação. Mas minha esposa trabalhou um monte de tempo na educação, sabendo que era proibido, mas nunca negou uma carona. Até eu sempre comentava aqui que a porta da Branca de Neve era um ponto de rodoviária, porque carregava todo mundo. E hoje não pode trazer nem os doentes. Aí outra coisa que eu estava pensando. Outro projeto de lei que o presidente falou que vai ser barrado também. Vocês param e analisam. Hoje um salário mínimo está em torno de R$1.000. Não chegou, mas vai chegar. Daqui 4 anos, vai estar em torno de 1.200 a 1.300. Eu montei um projeto de lei onde que um prefeito, daqui 3 anos e meio, o salário dele vai ser em torno de 12 salários mínimos. Pelo jeito já fui barrado. É pouco. Então daqui 4 anos, um salário de um prefeito em 12 salários vai estar em torno de 18 mil. Para um município do tamanho de Santa Helena, é bom demais. O salário de um vice que não faz nada, 6 salários mínimos. E um vereador, ele ganhar o valor que um professor de nível superior ganha. Porque um professor, ele rala para se formar. Eu sei o que um professor se dedica, aguentar filho da gente na escola não é fácil, porque nós tem hora que nós não aguenta, nós pais não aguenta. E aí, eu falo por mim, eu tenho 5º ano só, não tenho formação nenhuma, venho aqui, meu salário é mais do que um professor. Eu discutindo com a minha esposa, eu vi que nós estamos errados. Eu acho que nós temos que basear o nosso salário de vereador também. Nós temos que ajudar esse município a economizar e pôr mais remédio naquele posto de saúde. Mas vou ser barrado também. 2 projetos que eu tenho certeza que vou ser barrado. Mas mesmo assim, vereadores, eu peço a compreensão de vocês. Porque nós não sabe desses 9 vereadores, quem que vai votar, quem que vai ser o prefeito. Mas eu acho que um salário de 12 salários mínimos para um prefeito daqui 4 anos, porque o prefeito ele não gasta com petróleo, ele não gasta com tanta coisa. Nós temos que pensar mais no nosso povo. Muito obrigado, presidente.
De nada, vereador. Vereador Luiz.
Primeiramente, quero agradecer a Deus. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa Casa de Lei. Em seu nome, cumprimento a todos os vereadores. E quero também cumprimentar a todos os senhores que estão aí. E dizer que os senhores são muito bem-vindos para assistir às nossas sessões. Isso é muito importante para nós. Primeiramente, eu queria começar aqui fazendo um agradecimento ao pessoal do Departamento de Obras. Tiveram lá na Vila Atlântica fazendo uma limpeza. Ficou bonita a vila. A pena que não foi na vila toda, não deu para limpar toda a vila. E gostaria também já de aproveitar e fazer uma cobrança, que com a limpeza mexeu na estrada e virou um poeirão. Mexeu nas ruas, então a poeira virou, solta o pó, e se não chover, está ruim de ficar. Teria que ver, presidente, com o prefeito aí, para já começar a fazer a molhada das ruas. Isso é muito importante para a saúde, principalmente dos idosos e das crianças. Queria também aqui só falar um pouco do que o João comentou aí. Esse ônibus levar, trazer esse pessoal, principalmente aqueles que precisam de saúde, isso aí eu acho que teria que ter um bom senso da parte do prefeito, da parte dos motoristas, dos pais de aluno que também precisa dessa carona muitas vezes. Alguém tem carro, é fácil de vir, mas quem não tem, quem mora longe, eu sei a situação que é difícil que é. Então, acho que é um impasse que foi criado aí, o advogado da Câmara barrou esse projeto. Vai ser comentado muito isso aí, vai ter que passar de novo, vai ter que fazer uma negociação. Acho que isso aí só se resolve com o bom senso. Nós estamos aqui para defender a população. Se houver algum problema, acho que essa Câmara de Lei vai dar todo apoio à prefeita nesse sentido aí. Mas eu acredito que esse tempo todo que ficou trazendo não teve nunca problema. E não é agora que vai dar. E queria também falar de uma indicação que estamos fazendo aqui para a reforma da escola, da quadra esportiva da Vila Atlântica, a quadra de salão. É uma emenda que eu e o Valdir foi em Cuiabá, há uma promessa de um recurso aí, e tem que ser feito sem indicação, e estamos passando lá hoje. Só que a quadra ainda está sem nome, né, Valdir? Pelo que deparei. Eu estou falando para a secretária ali, que eu vou chegar lá na vila agora. Eu já conversei com o pessoal lá, mas não chegamos numa denominação ainda. Mas para a próxima sessão ou na outra, a gente vai colocar uma nomenclatura para essa quadra que tem que ter, né? Por enquanto, fica a quadra esportiva da Vila Atlântica. Né? Eu queria falar um pouquinho também que uma pessoa da rua aqui, uma não, as duas pessoas, porque insistência em fazer essa fábrica de xarope de Guaraná na Vila Atlântica. Ora, nós produzimos Guaraná, nós temos a produção. Se tivesse vaca de leite, nós ia brigar pelo leite. Quem tem arroz e soja, briga pelo arroz e soja. E assim, consequentemente. Eu só queria fazer um esclarecimento, que eu me lembro muito bem que na campanha passada, quando eu me candidatei a vereador, eu vendi Guaraná a R$28 o quilo. R$28 o quilo, ele descascado, tirado a sementinha, só a sementinha. E esse ano que passou agora, nós vendemos a R$20 o quilo, depois de cinco, seis anos. Então, olha a regressão que deu esse produto. Tudo subiu e o nosso Guaraná baixou. Porque está tendo muito Guaraná em grãos atravessadores, não tem concorrência, se aproveita da situação e vai baixando. Então, em 2009, eu entreguei a associação lá com a indústria de beneficiamento de pó. Eu era presidente e entreguei em 2009. Agora, esse ano, as mulheres que estavam administrando a associação, eu não quis mais, fui muito bem administrado por elas, mas, infelizmente, elas não quiseram mais. Me colocaram lá de presidente, eu nem estava no dia. Eu estava no começo da primeira chamada, depois teve uma emergência, tive que sair, não estava. Me elegeram presidente de novo. Então, eu vou correr atrás disso aí. Que já, veja bem, eu só estou fazendo essa explicação aqui para os vereadores entenderem e um pouco do que vocês estão aqui entendendo. Nós temos uma produção anual de 30 a 35 toneladas de Guaraná anos. Uma dá mais, outra dá menos, mas essa média daí. Se vender a 20 mil, a 20 reais o quilo, não é um dinheiro. Só que esse Guaraná, metade, por ele não ser industrializado e ser vendido a coisa, sai sem nota, sem nada, e é prejuízo para o município. Se nós conseguirmos essa agroindústria de fazer xarope, não sei, aí, como eu falei aquele dia, não sei ainda se vai dar lucro ou não, mas se o pessoal vende em Cuiabá e a procura é grande, deve dar lucro. Vai melhorar a produção nossa, que logicamente o produtor ganhando dinheiro ele vai aumentar a produção, e o município ganha com isso. que aumenta a arrecadação do município, que aí, se sendo realizado, tem que sair com nota, bem legalizada. Então, é isso que eu queria que alguém me pergunte, por que não investir em outra coisa? Vamos investir em outra coisa também, o que puder fazer, vamos fazer. Né, Wagner? O Wagner da Agricultura, da Secretaria, está aí, na Empaer. O que nós podemos, leite, café, fruta, o que for de bom para o município, vamos apoiar também. Não é só o Guaraná que eu quero apoiar. Eu estou defendendo o Guaraná porque é uma coisa que eu tenho a produção. E vamos fazer um produto de qualidade e com preço melhor. Assim o município arrecada cada vez mais. Gente, era isso para hoje. Muito obrigado a vocês.
Vereador Valdir.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por esse momento. E em nome do presidente, cumprimentar a todos os vereadores. Em nome do meu amigo Alderi, todos os senhores. Da minha cunhada Isaura, todas as senhoras. E começar aqui com o ocorrido que teve na nossa região, né? Até o vereador João citou na sessão passada desses animais peçonhentos que a gente tem na região. Onde entrei em contato com a Visa, né? Onde a minha enteada Valdilene teve contato direto com o Ministério da Anvisa e esclareceu os fatos ocorridos na região de Mato Grosso e a falta de medicamento que está no estado. E teve um parecer, né, ela entrou em contato no dia 24 do 4, que é o mês passado, e teve resposta agora dia 3, que é onde eles deu o parecer da Anvisa. Vou ler aqui um pouco aqui, né? Conforme a lei, né, 8.890, a descentralização administrativa é fundamental para simplificar as ações pertinentes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa descentralização quer dizer onde os municípios devem descentralizar, se unir, né, para ter força para poder cobrar. E continuando aí. Assim, destacamos que a responsabilidade pelo controle e fiscalização de ambiente, alimentação, medicamentos, cosméticos, saneamentos, produtos para a saúde e serviço até de saúde é de interesse à saúde é de competência local, que quer dizer, todo município interessado deve se unir, né, aqui na região norte, para cobrar, porque nosso hospital é o regional de Colíder, mas nós temos secretário no nosso município, onde ele tem a autoridade para isso, para cobrar, né, na região aqui, esse medicamento, essa falta de soro aqui para o nosso município e para todo Mato Grosso. Dessa maneira, informamos que suas manifestação foi encaminhada para o Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, que derá prosseguimento à sua manifestação e encaminhamos para a Vigilância Sanitária do local ou para a área do Ministério da Saúde, responsável por atendê-la. Seus dados serão mantidos em sigilo, né? Então, quer dizer assim, se nós, os gestores do nosso secretário, se unir e cobrar do Estado, a gente tem êxito, né, no município. O município e a região, porque nós temos uma área de 9 milhões e poucos, 500 mil metros quadrados de Mato Grosso, é 11, mais de quase 12% de áreas de risco. Então, é o único estado, eu acho, que está faltando medicamento no país. E ela tem um dado que teve 1.100 doses. Mas aonde está esse medicamento? Que nós teve cá na nossa região, que nós perdeu nossos amigos na região. Enfim. E nós temos uma indicação também para passar hoje também, né, da reforma da Vila Atlântica, onde fui lá visitar e encontremos o piso da quadra, tem rachadura, onde tem que fazer uma correção. E essa correção tem alto relevo, então a escola precisa também de fazer educação física, e está correndo risco até para as crianças também, talvez se machucar nessa quadra. Então, pedi para o novo vereador, minha indicação, minha de Luiz, e até eu liguei lá para o deputado hoje, ele confirmou a emenda, né, porque é o primeiro passo, né, a gente correr atrás, e o segundo passo é que realmente tem essa emenda mesmo, que é oficializada do gabinete para os órgãos responsáveis, onde vai liberar essas emendas, então está ok. Então vamos esperar, né, que a gente seja atendido. E a da nossa estrada também, né, até o vereador Mauricinho também citou também, né, parabenizar a equipe do Departamento de Obra, né, que fazendo um bom trabalho. Até ver também, o presidente, aquela estrada São Paulo, que está precisando fazer também dar uma arrumada, até onde conversei com o nosso secretário também, está esperando só um local lá para tirar o cascalho e para a gente recuperar essa área também lá. E sobre a estrada da Rio do Fogo, não fiquei sabendo que foi já arrumada a Rio do Fogo.
O maquinário não desceu lá ainda, vereador. É. Mas está programado para descer,
okay,
para arrumar a estrada lá. Esse ano já foi patrulhado, só que por causa do período da chuva, tempo muito chuvoso, e acabou fazendo buracos de novo, e é necessário uma máquina ir lá, até por questão da linha do ônibus escolar.
Sim. E outra coisa também, igual o vereador João também está comentando, e eu vou perto, né? Aonde, sobre esse rapaz que passou na cidade hoje, né? Onde nós temos todo o mapeamento no departamento de água, né, do nosso mapa do município, onde está tudo já mapeado e tudo em ordem. Então, daí chegou esse rapaz aí, mas já está tudo feito lá já. E a água também, a água de Santa Helena, igual o vereador João também citou, né, na água. A gente trabalha no departamento de água, a gente, desde o começo, fui dos primeiros funcionário do DAE lá, desde por Itaúba ainda, a gente sabe como que funciona ali. A gente vai ter uma demanda maior agora no período da seca, aonde que mais vai dar para a gente fazer 3 turnos em cima ali, dá para a gente manter esse ano, dá para suportar, tá? Pela quantidade de habitantes que a gente tem, ainda dá, esse ano ainda dá, mas futuramente vai precisar ampliar mais para a gente atender a demanda do município todo. E sobre a lavoura comunitária também, né? A gente tem que pensar com carinho essa área que a gente construiu o município, que foi construído com recurso próprio, onde na época foi pagado 70 mil, hoje vale mais de 300. Então, prejuízo não teve. Teve lucro, sim, em cima. Então, mas a gente tem que, o município tem que pensar que vai, lá na frente, vai precisar de uma área também para a gente fazer novos experimentos, da Embrapa, algumas coisas que vêm para o município. A gente vai precisar de uma área também. Mas, nada assim, para a saúde, né? Igual eu mesmo, nós, o dia da reunião lá com a prefeita, eu citei do ônibus, né? Esse micro-ônibus para a saúde, que a gente está precisando muito, porque a gente vê o sofrimento desse povo quando vai para Cuiabá para fazer esse caminhamento de exame em Cuiabá. E do mais, agradecer a presença de todos aqui e volte sempre. Muito obrigado.
Vereador Jorge.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer aqui as senhoras aqui presentes. Agradecer, em nome do Edinho também, todos os senhores aqui presentes. E quero, em nome do presidente, saudar todos os vereadores e cumprimentar pelo trabalho que vem desenvolvendo em nossa cidade, em toda a região. E dizer também da preocupação que hoje realmente eu tenho muito, que é com a saúde de Nova Santa Helena. Conversando com o secretário hoje e também com os dois ambulanceiros, Rondon e Paulinho, onde eles colocaram a dificuldade que está sendo transitar o povo de Santa Helena até Cuiabá. Realmente, eu fiquei bastante preocupado, porque saúde, para todos nós é em primeiro lugar. Não tem como construir nada se não tiver saúde. E essa é a minha grande preocupação. E é onde também entrei em contato com, falando com o secretário Kim, a gente debateu a questão realmente de mais uma enfermeira aqui nessa cidade. O posto hoje está pagando mais quase R$5.000 de diária para as enfermeiras, porque realmente não tem enfermeira para poder manter esses horários. Então está sobrecarregando essas enfermeiras, onde elas também reclamaram que está trabalhando muito. Inclusive, a enfermeira Silvana precisou viajar meio rapidão e a enfermeira precisou ficar no lugar dela todos esses dias aí. Então, a preocupação da gente é muito grande com essa área da saúde e nós, vereadores aqui, precisamos fazer alguma coisa para poder ajudar essa questão. E eu sempre tenho cobrado os deputados para que nos ajude aí com a van, para que possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A ambulância está saindo daqui, levando gente para Cuiabá, onde não pode. O Ninho vai lotado, chega lá numa situação difícil. Então, eu quero aqui pedir a todos os vereadores que estão aqui presentes, para que possa nós formar uma grande corrente aqui e cobrar não só da prefeita, mas também dos nossos parceiros que estão lá na Assembleia e a partir do ano que vem vai estar aqui nos cobrando, pedindo voto, pedindo que a gente vá na casa de cada um cidadão, pedir para que vote neles. Então agora é a hora de nós aproveitar esse primeiro ano aqui, até o meado do ano que vem. A gente precisa pegar no pé desses deputados, ferroar eles mesmo, porque lá tem dinheiro. Se nós cobrar, eu tenho certeza que nós vamos conseguir alguma coisa. Então, não podemos também deixar só para que secretário, que o dinheiro que vem para a saúde realmente é muito pouco. Não dá para poder manter. Mas, nessa discussão aí, onde a gente chegou num acordo que realmente, facilitando esses horários das enfermeiras, poderia ser contratado uma nova enfermeira para que possa fazer também esses plantão aí. E falando também sobre a questão das estradas, mais uma vez aqui, a gente tem que parabenizar essa equipe, realmente está de parabéns. Quero parabenizar também todos os funcionários de Nova Santa Helena pelo trabalho que vem prestando aqui dentro dessa cidade. Não estou vendo nenhuma reclamação de funcionários, todos os funcionários estão de parabéns. Isso é muito bom quando a gente vai na casa do morador e eles gavam os funcionários, isso é bom. Porque realmente é um sinal que estão cumprindo com o seu dever direitinho. Isso é muito bom. E a gente fica feliz por isso. Eu quero dizer também a todos que estou aqui à disposição e quero fazer com que Santa Helena possa melhorar mais, ajudando dentro daquilo que é possível e daquilo que é da competência do meu trabalho. E o que for preciso votar, que for lei, que for certo, vocês podem ter certeza disso. não vou fugir, não. Aqui não foge, não. Eu fui eleito para poder votar aquilo que é certo. E o que for certo, vou votar sim. Pode mandar aqui para a bancada, a gente vai ler, vai reler, até porque projeto nenhum pode estar votando de qualquer jeito. Você tem que ver mais ou menos o que é aquilo que você está votando, para amanhã ou depois você não ter um arrependimento muito grande e até te causar danos também. Tem certos projetos que talvez pode te causar problema. É por isso que tem que ser bem analisado para votar aquilo que vem de encontro com todo o povo santalenense. E essa é a minha vontade de trabalhar. Quero aqui mais uma vez agradecer a cada um dos senhores e convidar mais uma vez que na próxima segunda-feira venham todos aqui. Se puder trazer mais gente, a gente vai ficar muito contente. Meu muito obrigado e até outra oportunidade, se Deus quiser.
Vereador Cleito.
Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento a todos os amigos parlamentares. Em nome do Cosmo, cumprimento a todos os senhores. Em nome da Isaura, cumprimento todas as senhoras que estão aqui presentes. Tem hoje aqui, presidente, a indicação minha lá para a comunidade atlântica, que é a ampliação e reforma da caixa de água para ampliação de pelo mínimo 50 mil litros, que lá é pouco, está dando aproximadamente 25 mil litros, e agora entra o período da seca, e fazendo essa indicação junto com os demais companheiros vereadores, para que aquela comunidade não falte água, igual vem ocorrendo há tantos anos. E junto com essa indicação, presidente, tem também a limpeza do poço semi-artesiano, quer dizer, que já faz, na época de Marcelândia, mais de 20 anos, que não tem uma limpeza. Tem até bomba já que caiu lá dentro, se encontra lá. Então, nessa indicação, eu estou pedindo também essa limpeza nos poços, fechar de tela aonde que está o posto de abastecimento daquela comunidade. Quero também parabenizar, principalmente, a Secretaria de Obras, de estar prestando um serviço no município, apesar da dificuldade que vem ocorrendo no país, os convênios que não estão chegando, estão atrasando, a arrecadação do município está caindo, cada mês que passa cai mais, e não é por falta disso que o município está parado. O município está trabalhando, estão mostrando serviço, todas essas secretarias estão de parabéns, a de obras estão fazendo um excelente trabalho. Amanhã a Secretaria de Obras estará descendo a Rio do Fogo, onde já tem pedido de várias pessoas que estão tirando seus produtos, que estão tirando seu gado para a semana que vem. As pessoas vêm cobrar, a gente vai cobrar a prefeita, graças a Deus ela está explicando a realidade do município. Está demorando um pouco, está demorando, mas tudo isso, com ajuste, vai conseguirmos fazer as reformas e arrumar as estradas que estão acontecendo. Lá na Atlântica, essa semana, foram lá, deram mais uma arrumadinha. Então, é assim que trabalha. Não dá para fazer tudo numa vez só, faz um pouco, vai ajeitando, e é desse jeito, por causa da crise, que a gente está trabalhando. E sobre o salário dos vereadores, o nosso amigo João comentou, eu fui o único vereador que votei sempre contra o aumento dos vereadores. Sempre. E fui o único vereador que votei contra 13º e férias para prefeito e vice-prefeito. Porque prefeito e vice-prefeito ganha subsídio. Quem ganha subsídio, a lei é clara, não pode ter. Então, se teve 13º, subsídio, teve, férias, teve, mas não foi o meu voto, não. Foi com o voto da maioria da Câmara que teve aqui, passando aqui, todos esses anos que passaram. Então, eu acho que isso aí é um absurdo. 13º férias para prefeito, foi aprovado isso aí na gestão passada. E eu tenho certeza, se precisar do meu voto, você falou que tem um projeto para baixar a folha de pagamento, o subsídio do vereador, eu apoio. Você pode fazer. Se você fazer, botar aqui, pode ser. O meu voto, o teu, eu tenho certeza que eu tenho. O meu voto você tem. Porque vereador para vir aqui trabalhar 3 vezes é dificuldade, tem bastante correria, tem. Mas a pessoa que trabalha, estuda, 4, 5 anos para se formar, para ganhar menos com o vereador, eu também sou a favor dessa pessoa. Então, se depender do meu voto, vai ter meu voto sim. A partir da hora que você fazer essa emenda, eu sou favorável que abaixe o salário mínimo dos vereadores de Nova Santa Helena. E sobre a água de Nova Santa Helena, na gestão passada, os vereadores que estão aqui hoje, eu sempre lutei, sempre corri atrás, fiz indicação, na qual fiz indicação em 2014, sobre essa água do nosso município, em resposta ao prefeito atual, deu a resposta que já existia um convênio 006/2013, um convênio 006/2013, no valor de 250 mil para ampliação da caixa de água. Infelizmente, aquela caixa de água já é da época de prefeito de Itaúba, há 20 anos que foi feito, e infelizmente aquela caixa de água já veio verbo, já veio convênio, já veio reformas, mas a ampliação do depósito de água, infelizmente, até agora não saiu. E vamos lutar, vamos correr atrás para que a Terezinha faça tudo isso que está precisando para o nosso município. E sobre a reunião, né, tivemos uma reunião também, sexta-feira, com a prefeita Terezinha, na qual faltou o vereador Mauricinho, Luiz e o Raul, na qual eu sempre concordei de fazer um leilão, colocar à venda aquela horta comunitária. Por quê? Todas as vezes que eu acompanhei aquela horta comunitária em 4, 5 anos que eu estou de vereador, aquilo lá só vai dinheiro. Dinheiro, 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 e não tem legalidade para retorno. Tudo que tem lá não tem legalidade para a prefeitura pegar e vender. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma prestação de conta, pedi uma prestação de conta na época, que era secretário da agricultura, era o Raul. Eu fiz um pedido de prestação de conta. E até hoje não chegou essa prestação de conta. Vendia peixe. Todo mundo que pegou lá vendeu peixe. A prefeitura pagou dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro de vocês. Pagou ração. Vocês têm uma ideia? Tem nota empenhado lá que a prefeitura foi lá, as pessoas que cuidavam a horta comunitária, não a prefeitura, a pessoa que cuidava a horta, carregou os peixes para levar num destino e até hoje esses peixes não chegou. Algum lugar esse peixe parou, algum lugar deve ter ficado. Então é tanta coisa que a gente vê que está errado e agora é a hora de nós corrigir. É a hora de nós corrigir. Nós tivemos uma reunião com a prefeita, sentamos aqui em 6 vereadores. Eu, hoje, se tivesse um voto aqui, o meu voto era para colocar aquilo lá a leilão. Colocasse a leilão, pegava o dinheiro ali, com todos os vereadores, a prefeita e todos os vereadores, colocava lá, vai tantos para a saúde, tanto para a educação, pegava esse dinheiro e investia na saúde e educação. O meu voto, agora não sei os votos dos demais companheiros. Então, é um projeto que nós estamos em discussão com a prefeita. Dentro de pouco tempo, nós vamos colocar isso aí à votação. E se depender de mim, eu acho, dos vereadores, nós fazer uma reunião com a prefeita e convocar a comunidade de Nova Santa Helena, do município, para fazer essa reunião, né, João? Seria muito bom vocês participar também. Aí nós vamos esclarecer para o povo. Porque não adianta eu, vereador Cleiton, querer vender. O vereador João querer vender, outros vereadores querer vender, colocar leilão, se o povo não concorda. Então, nós temos que sentar, ver com a população o que é melhor. Sou contra também colocar 3, 4, 10, 12 famílias, igual tentaram fazer uma reunião, colocar essas pessoas. Colocar lá uma comparação, 5, 6 famílias, 10 famílias. Eu sou contra. Por quê? É bom? É bom. Mas por que que sou contra? O mesmo direito que o Cosmo tem, eu tenho. O mesmo direito que a Isaura tem, o outro também tem. Então, hoje, o município não tem condição de assentar todo mundo. Então, nós temos que trabalhar para quê? Para o melhor do município. A minha opinião. Quero deixar vocês estou deixando bem claro que é a minha opinião do que eu penso. Então, nós estamos em discussão, nós não vamos tomar nenhuma decisão antes de comunicar a vocês. Eu tenho certeza que vai ser o melhor para o município. Desde já, presidente, agradeço a presença de cada um de vocês e meu muito obrigado.
Boa noite. Boa noite mais uma vez. Começar aqui agradecendo a importância de cada um. É muito importante vocês participarem aqui da sessão. Aqui vocês veem qual vereador, como que está sendo desenvolvido o seu trabalho, qual que é o discurso dele. E eu quero começar aqui o meu discurso hoje, falando sobre a questão da nossa água, do nosso abastecimento de água. Agora vocês imaginem, já faz 17 anos, de 17 para 20 anos mais ou menos, nós temos essa ETA instalada aqui no nosso município. Ela não tem lugar mais para pôr solda, de tanto remendo que tem. Agora vocês imaginem a situação. E onde nós estamos correndo atrás para viabilizar algum recurso, conseguir dinheiro, porque é um investimento muito alto. E é o mais necessário. Quando se fala em saúde, mas também se falamos em água, aquilo ali é um caso sério. É muito importante nós conseguirmos resolver aquela questão. E estamos trabalhando nisso. Nos deparamos também com algumas situações desagradáveis. Igual muitas pessoas também me procuraram, não só na questão das placas de número de casa, mas também um pessoal que estava vendendo aquele cestinho de lixo. Eles chegam nas casas e até nos comprometem. Fala que é obrigado ponhar, que o cidadão tem que ponhar aquilo lá porque é obrigado, porque senão junta caramujo, deixa em lata, junta caramujo, junta isso, junta aquilo, e acaba complicando a gestão. E eu vejo que nós aqui, essa questão de vendedores ambulantes, eu vejo todos os comerciantes da nossa cidade pagam imposto. Aquela senhorinha, a dona Helena Portilho, ela vende ali debaixo da arvinha, mas ela também paga o imposto dela. E por que esse povo que vem de fora chega no nosso município e não recolhe imposto? Além de complicar a gestão, eles vendem aqui, trabalham irregular e ainda nos complica. Eu vejo que nós temos que sentar com a prefeita, apesar que hoje nós só temos dois fiscais de tributos no nosso município, mas nós temos que orientar o nosso povo. Viu algum caboclo passando vendendo alguma coisa? Liga para algum vereador, liga para a prefeitura. Nós não podemos deixar isso acontecer. Eles acabam levando dinheiro da nossa cidade e ainda mentindo para o nosso povo. Agora, antes de eu entrar na questão onde foi citado que eu barrei os projetos, eu quero dizer que eu venho desenvolvendo o meu trabalho aqui dentro. Eu sempre digo, não só aqui dentro, porque eu não tenho gabinete, não tenho lugar para atender ninguém. Meu gabinete é na minha casa, é na minha rua, é debaixo das arvinhas, é no supermercado, é no velório. Aonde as pessoas me procurarem, eu atendo. E venho desenvolvendo o meu trabalho com seriedade e compromisso com a população. Porque quem me colocou aqui dentro foi o povo. E outra coisa que eu quero deixar claro, que foi citado, não aqui na tribuna, eu não tenho rabo preso com ninguém. Com ninguém. Exerço o meu mandato com a minha autonomia e com a dos meus companheiros que sempre estiveram do meu lado. Quero dizer a vocês que o resultado do meu trabalho, hoje eu recebi um certificado. Eu parabenizo o trabalho de todos os vereadores aqui da Câmara, de todos. Respeito a opinião de cada um, mas hoje eu recebi um certificado de vereador mais atuante do nosso município. Um ex-vereador do PMDB fez um levantamento, muitas das citações dele, não acusando meus companheiros, mas muitas de suas citações nas denúncias, onde envolveu 31 pessoas, muitas delas sem fundamento, mas o meu nome não estava lá. Meu nome não apareceu. E eu acho isso situações que eu devo explicar para o povo, eu devo falar para a população. Os dois projetos que foi citado que eu barrei estão aqui. Estão aqui na minha mão. e está à disposição de cada um de vocês, se vocês quiserem ler o parecer que o Dr. Edson Plens fez. Não fui eu que fiz o parecer. Foi um doutor que já faz 30 anos que exerce a profissão dele. Todo mundo sabe que o município não pode ferir uma lei estadual, muito menos uma lei federal. Nós sabemos que na gestão anterior era feito um trabalho assim, de carregar os pais de família, as mães, e eu sou a favor disso. Eu sou tão a favor disso que na próxima sessão vou convidar a prefeita para estar aqui presente e nós sentar ali dentro na sala de reunião e a gente ver se a gente chega num acordo. Nem que nós temos que assinar um termo de compromisso, colocando o nosso na reta também. Só que para isso eu preciso dos 9 vereadores, preciso da Câmara. E eu acredito que o povo lá fora vai nos aplaudir de pé com uma atitude dessa natureza. A questão dos salários, também não fui eu que barrei. E eu provo para vocês que todo projeto que teve aqui dentro para votar salário de vereador, eu fui contra. Não fui a favor. Fui contra o aumento de vereador, fui contra o aumento de prefeito, fui contra 13º e férias de prefeito e vice. Hoje, eu não ia citar números, mas eu fiz a questão, até peguei o celular do vereador Cleito para mim fazer algumas contas aqui. O maior câncer hoje não é só do nosso município, não. Do nosso estado e país. É o tal dessa verba indenizatória. Além de salário, vereador e deputado e outros governantes têm direito à verba indenizatória. Do ano passado para cá, nós tivemos, eu citei na última sessão, que eu peguei a Câmara, que teve um reajuste de R$ 6.000, R$ 6.300 ao mês. E isso foi do salário dos vereadores. Um aumento de R$ 700 para cada um. Vocês sabem... E eu fui contra isso, fui contra. Vocês sabem, durante os 4 anos, quanto que some isso aqui? R$ 302 mil. Vocês sabem quanto que a Câmara gasta de verba indenizatória durante os 4 anos? A Câmara aqui, a nossa. R$ 648 mil. Eu sempre, somando um total de R$ 950 mil. De R$ 950 mil. Aí vocês me perguntam, Divan, você votou a favor disso? Não votei. Não votei, fui contra. Fui contra. Eu só peço perdão se eu fui falho em alguma das minhas palavras, mas eu vejo que é necessário eu me explicar. É necessário eu passar essa informação para o povo, passar essa informação para vocês. Porque eu sempre venho fazendo meu trabalho com honestidade. E daqui 4 anos, não vou falar para vocês, eu nem sei se na próxima eu vou ser candidato, nem sei. Tudo está nas mãos de Deus. Eu só quero terminar o meu mandato, esses 4 anos, e poder sair de cabeça erguida, poder olhar na cara de cada cidadão, no olho de cada cidadão, e falar, eu fui honesto durante o meu mandato. Eu fui honesto e fiz o que o povo esperava de mim. Eu sei que às vezes somos falhos, e espero, quando eu for falho, espero que vocês me corrijam. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, vamos sempre estar caminhando junto. E o resultado que eu tive, desse certificado que eu recebi hoje, primeiramente eu tenho que agradecer a Deus e a todos os meus companheiros que caminham comigo e que acreditam no meu sonho, que é de ver essa cidade próspera, de ver essa cidade crescer e desenvolver. Muito obrigado. Agora passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 765 de 2017.
Projeto de lei número 765 de 2017. Súmula. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por anulação parcial ou total de dotações e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 52.000, nos termos do artigo 41, inciso 2º da Lei Federal 4.320, de 64, para abertura de dotações não consignadas no orçamento vigente. O órgão é a Secretaria Municipal de Administração, SEAD. A fonte de recursos ordinários. E o projeto contratações por tempo determinado. Para abertura desse crédito adicional especial, no artigo 1º, serão utilizados os recursos anulados da seguinte dotação orçamentária relativo ao orçamento financeiro de 2017, em conformidade com o inciso 3º do artigo 46 da Lei 4.320, de 64. O órgão Secretaria Municipal de Administração, o programa Gestão Administração e o projeto Vencimentos e Vantagens Fixas, o valor de R$ 52.000. A justificativa. O presente projeto faz-se necessário em virtude da contabilização correta da despesa com pessoal contratado na dotação 3190.04, contratação por tempo determinado, conforme determina a legislação vigente. Gabinete da Prefeita Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, em 10 de abril de 2017, Terezinha Guedes Carrara, Prefeita Municipal.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Maurício.
Eu voto sim, presidente.
Vereador Roberto.
Antes de eu dar meu voto, presidente, é igual o vereador João falou, né? Se nós quiséssemos barrar, nós barrávamos, porque hoje nós estamos a maioria, mas isso aí nós não somos disso, não vamos fazer isso. Só que se a prefeita não tomar providência, logo não vai pagar, não vai ter o dinheiro para pagar mesmo. Não é porque 52 mil vai resolver o problema, não. Porque está muito encharcado a folha. O meu voto é favorável.
Vereador João.
Presidente, antes de dar meu voto, eu queria mais uma vez explicar. Essa dotação, ela tem uma dotação dentro da LOA de 986 mil que ela pode gastar dentro do gabinete dela. Estou errado, presidente?
936? Vereador, eu tenho que somar. R$ 62 mil por mês.
Não. Eu estou fazendo uma colocação seguinte. A prefeita Tereza, ela tem orçada para trabalhar com o gabinete dela 900 e poucos mil reais. E ela está tirando desse orçamento dela 52 mil mensal de dotação. Isso é favorável.
Vereador Luiz.
Eu sou favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Favorável, presidente.
Vereador Cleito.
Só que fazer um comentário aqui. Na gestão passada, era cada 90 dias tinha dotação. Eu queria agora parabenizar a prefeita de pegar R$ 52 mil de verba do seu gabinete e fazer o que ela está fazendo hoje. Isso aí sim. É uma pessoa que está preocupada com o município de Nova Santa Helena, porque se não fosse fazer isso daí, ia ficar para ela, não precisava prestar conta para ninguém. Agora, parabenizo muito a prefeita de ter feito o que ela fez hoje. Meu voto é sim, presidente.
O projeto de lei 765 de 2017 foi aprovado por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 17 de 2017.
Indicação 17 de 2017. Senhor Presidente, excelentíssimo vereador Cleiton José Zanata, no uso de suas atribuições legais, solicita a Vossa Excelência que, após a deliberação do soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, prefeita municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal construa uma nova caixa de tratamento de água no DAE, na Vila Atlântica e da outras providências. Justificativa. Excelentíssima senhora gestora, considerando o estado precário em que se encontra o DAE, o Departamento de Água e Esgoto da Vila Atlântica, haja visto o grau de seriedade do problema, espero que considere minha solicitação, antecipando sua construção dentro das exigências estabelecidas pelos órgãos competentes, antes que venha a ocorrer a paralisação do tratamento de água pelo rompimento desta caixa e que já se encontra em precariedade, sendo aumento do reservatório de água de 50 mil metros cúbicos, limpeza do poço artesiano do local e implantação de cerca de tela, sendo autorizado a adentrar no local apenas servidores credenciados. Diante do que foi exposto, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, em 2 de maio de 2017, Cleiton José Zanata, vereador.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereador Cleiton.
Só queria fazer uns comentários aqui, presidente. Que a indicação eu fiz também aqui na Nova Santa Helena, para melhoração da água, abastecimento. Agora estou fazendo lá na Atlântica também, reservatório, melhoramento da água, abastecimento. Aí daqui a um pouco vai falar, pô, meu vereador está fazendo tanta indicação de água, água. Mas água, água é saúde, água é vida. A gente vê porque se a água é uma água boa, água bem tratada e não falta água para ninguém, a maioria das nossas crianças, até mesmo nós, vai ter outra vida, uma vida saudável. Então, eu penso em mim que água é tudo, água é vida. E eu peço a cada um dos parlamentares que ajude nessa indicação minha e meu voto sou favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Meu voto sou favorável.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador João.
Sou favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Favorável, presidente.
A indicação número 17 de 2017 foi aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 23 de 2017.
Indicação 23 de 2017. Senhor presidente, excelentíssimos vereadores Valdir Braz de Moraes e Luiz Carlos Pelissari, no uso de suas atribuições legais, solicita a Vossa Excelência que, após a deliberação do soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal. Indicam que o Poder Executivo realize a reforma da quadra esportiva da Vila Atlântica e da outras providências. Justificativa. Considerando o mau estado do piso da quadra, com rachaduras e em alto relevo, onde pode provocar acidente às pessoas, incluindo os alunos, é necessário que se realize esta reforma. Diante do que foi exposto, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal. Câmara Municipal de Santa Helena, em 17 de abril de 2017, Valdir Braz de Moraes, vereador, e Luiz Carlos Pelissari, vereador.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereador Valdir.
Então, presidente, antes de dar meu voto, eu visitando lá, acompanhando, né, sempre o esporte e a situação da quadra poliesportiva lá da Vila Atlântica, onde usa também para fazer os alunos fazer educação física. E se encontra com rachadura. Aquilo lá não vai resolver o problema, porque é uma rachadura que quando foi feito, foi mal planejado, quando foi feito, e aquela rachadura pode passar o lixar todo e fazer que não, com o tempo vai voltar de novo. Mas tem que reformar. Uma volta favorável.
Vereador Luiz.
É, vendo a necessidade, né, que os alunos da escola usam aquilo lá, e realmente há uns relevos lá, um grande perigo de um acidente. As traves também já estão bem danificadas. E os esportistas, né, que gostam de jogar e brincar, então há necessidade realmente de uma reforma. Então, o motivo dessa indicação e o meu voto é favorável.
Vereador João.
Presidente, antes de dar meu voto, eu fico preocupado. Teve uma reforma de uma quadra um mês atrás aí, e a gente vê a população criticando demais. Então, eu acho que a indicação dos novos vereadores talvez nem aconteça esse ano. Mas sou favorável. Sou favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, meu voto é sim.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Jorge.
Presidente, antes também de dar meu voto aqui, até gostaria de fazer um comentário também. Quando o vereador Valdir colocou que foi um trabalho mal planejado e por isso hoje tem que gastar esse dinheiro. É onde que eu coloquei ali na tribuna que nós devemos estar sempre junto, fiscalizando todas as obras para que isso não venha acontecer mais. E realmente o João tem razão, as pessoas reclamaram mesmo da reforma daquela quadra ali. Mas eu acho que a gente, a partir de hoje, acompanhar de perto para que isso não aconteça mais. Meu voto é sim, presidente.
Vereador Cleito.
É, presidente, o negócio não é fácil não, hein? Tudo mal planejado.
Não sei o que aconteceu.
Tanta coisa mal planejada vai sobrar em 4 anos para dona Terezinha e para nosso prefeito fazer. Vai ser muito trabalho. Essa Câmara, a arrecadação do município tem que subir muito. Que todas as obras, é o que o vereador Valdir falou. Concordo com você, vereador. Infelizmente, sobre essa indicação, isso aqui seria mais um ofício para o deputado, né? Porque a indicação é mais para prefeito. Eu acho que seria mais uma indicação, um ofício para o deputado para conseguir essa reforma.
Sim, vereador, foi essa é uma emenda parlamentar, até hoje liguei para ele hoje. Vamos esperar, né? Igual o vereador João sempre fala que então, talvez é difícil a gente conseguir, mas a gente está batalhando atrás e é onde ele fez o compromisso, então vamos esperar. Então foi de 60 mil reais, 30 mil reais aqui para Santa Helena, para Vila Bela, e 30 mil reais para a reforma da Vila Atlântica. Até ele ligou hoje, porque ele já encaminhou esse ofício do gabinete, da emenda do gabinete para o órgão responsável, onde vai liberar. Então vamos aguardar.
Então é diferente que o vereador João falou. A turma está criticando a quadra da reforma da quadra, porque lá a reforma da quadra é dinheiro público, dinheiro da prefeitura. E no caso, a reforma da Atlântica e daqui é um convênio com o deputado, né? Exatamente.
Então. Vereador Cleito, eu só fiz um comentário porque é uma indicação para a prefeita, né?
Então, mas no caso é uma emenda parlamentar. Então quer dizer que se essa emenda parlamentar não sair dentro de um ano e pouco, com certeza a prefeita vai ter que arcar e fazer também mais uma obra mal acabada, mal feita. E meu voto é favorável, presidente.
A indicação número 23 de 2017 foi aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça leitura da indicação número 24 de 2017.
Indicação 24 de 2017. Senhor Presidente, excelentíssimo vereador Jorge da Cunha, no uso de suas atribuições legais, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal, indicando-lhe: indica ao Poder Executivo Municipal a construção de um parque, tornando-se cartão de visita de entrada do município e da outras providências. Justificativa. Considerando que a BR-163 atravessa as imediações do município e também é a entrada de Nova Santa Helena, indico que seja construído um parque contendo iluminação, arborização, canteiros de flores, pistas para caminhada e ciclismo e aparelhos para ginástica pública. Esta área deverá abranger as imediações, dando início no posto Roma até a Praça Alice Leite, com nomenclatura do senhor José Totti Filho, e continuando após a Praça Alice Leite até imediações do Lava Jato do Serjão, com nomenclatura do senhor Sebastião Francisco da Cunha. Esse projeto proporcionará área de lazer, tão como a melhoria de qualidade de vida dos munícipes e visitantes de nossa cidade. Diante de tudo que foi exposto, solicito a atenção dos nobres edis e providências do Poder Executivo Municipal. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, em 4 de maio de 2017. Jorge da Cunha, vereador.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereador Jorge.
Presidente, eu sempre sou uma pessoa preocupada realmente com a cidadania de Nova Santa Helena. E passaram tanto tempo e a entrada, que é o cartão postal dessa cidade, realmente hoje não aparece nem no mapa. E vendo a necessidade de tudo isso, achei por bem fazer uma indicação para que a prefeita possa nos atender com a pista de caminhada e muita coisa mais, arborização naquela beira da BR ali, para que possa transformar realmente um cartão postal dessa cidade. E aproveitando também, eu queria lhe homenagear meu grande amigo, eu acho que amigo de todos nós aqui, José Totti Filho, Zeca Totti. E gostaria de pedir a todos os vereadores também, que eu fiquei 4 anos nessa Câmara passada e não fiz nenhuma indicação e nenhum projeto, lembrando do nome do meu pai. Meu pai é Sebastião Francisco da Cunha, aonde do Posto Roma até na Praça José Totti Filho e da Praça até Sejão, é o nome do meu pai, Sebastião Francisco da Cunha. Gostaria que todos os vereadores votassem essa indicação. Meu voto é sim, presidente.
Vereador Valdir.
Presidente, antes de dar meu voto, igual o Jorge falou, né? Nós temos 3 vereadores aqui que têm grande influência, talvez, na família Cunha, né? Que através do saudoso Bastião Cunha, que foi o primeiro morador da Greba Santa Helena. Esse homem veio para cá em 78, 79, aonde todos da região de Nova Aurora, do sul do Paraná lá, veio através desse homem, dessa pessoa, né? Grande parte de uns 20% da Greba Santa Helena hoje veio através do Bastião Cunha aqui para Santa Helena. Então, por mais do que justo homenagear também esse grande fundador de Santa Helena, que foi o primeiro morador da Greba Santa Helena, meu voto é favorável.
Vereador Luiz.
Sou favorável, presidente.
Vereador João.
Presidente, antes de dar meu voto, eu gostaria de relembrar. Passou por essa casa de lei, que nem o vereador Jorge colocou, da família Cunha. Ele foi o primeiro vereador a ser eleito. Depois o Wilson assumiu. Depois o vereador Ademir. E agora o vereador Jorge, de novo. Então, Jorge, nada mais justo. É merecedor, como o Valdir falou. É, o seu finado pai amparou muita gente naquelas terras ali. Inclusive a nossa família, moramos acho que 4 ou 5 anos ali na terra de vocês. Então nada mais justo e digno da gente dar essa nomenclatura para ele. Só que a minha preocupação maior, a pessoa que para na rodoviária, várias vezes eu vi comentário ali. As pessoas olham dali, só vê aquelas casas de madeira velha, eles não têm noção do que é Santa Helena para cá. Então o começo da Santa Helena foi tudo errado. Hoje você pega descendo ali da lanchonete da Dona Irene até lá embaixo, se eu não me engano, acho que tem umas 10, 12 casas de madeira, tudo do tempo do EPA, 20, 30 anos atrás. A gente vai fazer uma praça bonita ali, mas a gente vai se deparar do outro lado da rua. Mas meu voto é favorável.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Maurício.
Antes de dar o meu voto, presidente, vou falar aqui, a frente da cidade hoje, a frente da cidade é a cara dos administradores do município. Se não tiver a frente da cidade bonita, bem feita, não cabe que o empresário passe a investir no nosso município. Meu voto é sim, presidente.
Vereador Cleito.
Queria fazer um comentário também, a indicação, o vereador Jorge. Você tinha que ter feito um projeto de lei. Porque o projeto de lei é feito e ninguém mais derruba. Agora, indicação, então eu acho que tinha que aprovar essa indicação, daqui um mês que vem, fazer um projeto de lei para quando fazer aquilo ali, que agora vai vir a parte de duplicação do asfalto, vai mexer todinha aquela parte, vai ter que arrumar, duplicar, aí fazer um projeto de lei. Indicação, você sabe como é que funciona, indicação é bem difícil você conseguir colocar. Aí, agora, um projeto de lei passando na casa e nós aprovando, eu tenho certeza que vai ter os votos dos 9 vereadores. E meu voto é favorável, presidente.
A indicação 24 de 2017 foi aprovada por unanimidade.
Quero pedir à secretária também, amanhã de manhã vou no gabinete da prefeita e vou conversar com ela a respeito disso e quero levar um documento também, pedir para a senhora redigir um ofício para mim, solicitando um tapa-buraco na cidade, onde já tem vários buracos aí nas nossas ruas, inclusive esse final de semana teve até um acidente, um amigo nosso caiu, acabou se machucando. E é necessário a gente reivindicar essas questões. E esclarecer uma outra questão também sobre a questão do 13º e férias. Muitas pessoas estavam preocupadas que vai chegar o final do ano, a gente não vai receber o 13º, não vai receber férias, não sei o quê. Quero dizer a vocês que está sendo feito um caixa. Todo mês está sendo retirado do recurso R$65 mil, para quando chegar no final do ano ter o dinheiro de pagar as férias e 13º. Os profissionais do nosso município podem ficar tranquilos. E no mais, observando não haver mais nada a se tratar, declaro em nome de Deus encerrada a sessão e solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Muito obrigado pela presença de vocês e boa noite.